Olá, meus amigos, um dia de muita paz e de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 31, estudando as dissertações espíritas. E a mensagem de hoje será sobre os médios. Quem está fazendo essa leitura é a nossa querida Carla. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial. Eu vou solicitar para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece. Vamos orar?
Pai de amor e bondade, é com o coração pleno de alegria que nos reunimos mais uma vez em torno dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos o apoio da espiritualidade amiga que aqui se encontra e pedimos, Senhor, que fortaleça o nosso entendimento, a nossa razão e o nosso sentimento para que possamos compreender e viver tudo que vamos estudar aqui hoje. Senhor Jesus, nos envolva em sua paz, para que possamos ser dignos de estudar, compreender essas verdades. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
Sobre os médios, assinada ainda por Chani. Todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Chamar-lhe espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas, nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão, não dessa razão que mais se arrasta e rasteja do que caminha, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, porém que ergue o homem e o aproxima de Deus, mais que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e lhe faz executar as coisas mais sublimes. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos espíritos bons, e é deste ponto de vista que todos os homens são médios.
Vamos estudar essa mensagem? Na época do professor Denis Arrivaio, na época lá da chegada da codificação, nós tivemos um alto número de médios de inconscientes. Então, a grande maioria das comunicações eram médios inconscientes, muitos eram jovens e adolescentes, e era necessário para aquele período. E por que tantos jovens, 15, 16 anos, 17 anos? Porque era justamente para comprovar que o material que estava sendo escrito não poderia ter origem na inteligência daqueles jovens. A capacidade deles não havia capacidade para escrever e para aprofundar assuntos tão científicos ou tão filosóficos ou tão religiosos. Então não tinha como. Então essa era a necessidade. E inconsciente, eles apagavam, voltavam e não tinham absolutamente nenhuma consciência do que estava acontecendo. Tivemos também muitos fenômenos de efeito físico, mas foi para a época. Nós somos espíritos vivendo uma vida humana, uma vida animal. Qual é o convite? Por que que nós estamos aqui? Mesmo vivendo uma vida humana, nós temos que estar no corpo e o convite é exatamente a alma, o espírito, sobrepor-se à matéria. Então, eu não vou conseguir me sobrepor se eu não estiver na matéria. Eu preciso viver a experiência no corpo físico e eu preciso aprender a sobrepor a matéria. A matéria não pode ditar as regras, a matéria não pode dizer o que eu tenho que fazer. Eu, como espírito, e daí a capacidade espiritual, a evolução moral de um espírito, a matéria não exerce nenhuma influência sobre ele. Então, se sente fome, ele reconhece a fome, mas a fome não vai dar mal-estar, não vai dar dor de cabeça, não vai dar uma irritabilidade. Os próprios hormônios sexuais vão vir, vão. Ele vai reconhecer, ele irá saber administrar isso. Então, a fome ele administra. Todas as necessidades fisiológicas ele sabe. Ele entende o corpo e ele administra o corpo. Mas nós precisamos ainda mais. Eu preciso me aproximar da minha essência mesmo estando no corpo físico. Eu preciso aprender a ter contato com o mundo espiritual. Daí a mediunidade. Então, por que que hoje nós temos um número reduzido de médiuns inconscientes? Porque nós precisamos aprender mediunidade conscientemente. Então, eu preciso, como médium ostensivo, aprender a identificar exatamente o que é meu e o momento que aquilo passa a não mais ser meu. Eu preciso saber isso, eu preciso viver isso, a experiência. O outro ponto é que o médium consciente, estou falando do médium ostensivo, tá? O médium consciente, ele escuta o que o espírito fala e ele sente as dores do próprio do espírito comunicante. Então, é algo muito físico. E ele é impressionante. Então, ele consegue, ele está ali aprendendo, ele está vendo e, além de tudo, aprendendo uma lição. Não faça isso, porque olha onde você vai parar. Olha como dói. Então, é um recurso a mais para o médium ostensivo. Aqui ele vai se referir, todos nós somos médiums. Porque todos nós somos espíritos passando uma experiência no corpo físico. Um aprendizado no corpo físico. Então, nesse momento, todos nós não temos um anjo de guarda? Uhum. Temos. Ótimo. Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Muito mais são eles que? Então, muito mais do que tu possas imaginar, são eles que vos dirigem. Partindo desse princípio, só os médios recebem as influências? Todos nós recebemos influências dos espíritos. Por isso, todos nós somos médios em um grau qualquer. Diz Kardec, em O Livro dos Médiuns, ou o Espírito, e ele deve ter reproduzido. Ele diz assim, raríssimos são aqueles que dela, da mediunidade, não tem nenhum rudimento. Então, raríssimo, e quando o Espírito diz raro...
É raro mesmo.
Existe aquela pessoa que não consegue receber, perceber absolutamente nada. Mas é muito raro. Mas é Kardec não recebia? Recebia, tanto é que ele mesmo vai dizer isso. Das intuições que ele recebia. E os próprios espíritos também. Fomos nós que te intuímos assim, assim, assim. Quantas vezes, não é verdade? Então, todos nós recebemos intuição. Somos, então, médios não ostensivo. Mas somos médios. Qual é o que eu tenho que aprender? Primeiro, ter a consciência do mundo espiritual, ter a consciência dos espíritos e ter a informação e a consciência que eles me influenciam. Então, partindo da questão 919, se eu começo a me conhecer, se eu entro nesse processo do autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu desejo, quais são as minhas limitações, quais são os meus valores, daí eu ter que fazer realmente uma listazinha do que é valor, eu tenho que aprender, eu tenho que me autoconhecer. Nesse processo do autoconhecimento e de principalmente observar muito a mente, você consegue e deve, e é esse o exercício, identificar qualquer sugestão que chega que está totalmente fora daquilo que você é. Então, o que os espíritos... Eles nos falam, e nas reuniões mediúnicas, espíritos que se colocam na condição de inimigo, nós apenas estimulamos o que está dentro de você. Eles não colocam, eles só estimulam. O mal está dentro de nós. Então, o que a gente para e pensa? Se eu começo a fazer uma avaliação, vamos pegar aqui. A Carla é ciumenta. A Carlinha é ciumenta. O ciúmes está dentro dela. Aí, de repente, o fofo dela, o seu esposo, me chega atrasado, me chega tarde, uma noite, duas noites, três noites seguidas.
Como é que é tudo isso?
É. Vamos supor. Aí, ele já quer tocar o terror na vida da Carla. E qual é a brecha que eles arrumaram?
Os ciúmes.
Então, eles vão começar a inspirar nela pensamentos em que ela já vai ver o fofo dela com fulano, com Beltrano, fazendo isso, fazendo aquilo. A cabeça dela vai virar um inferno. Se ela fosse estudante lúcida da doutrina espírita, ela iria identificar as sugestões desagradáveis que está levando-a ao desequilíbrio. Mas vocês estão entendendo como é que é? Então, independente de eu ser médio ostensivo ou não, eu vou receber as influências. Mas eu não sou uma vítima. Eu sou uma sócia, comparsa, coparticipação. Houve uma sugestão e eu alimentei essa sugestão. E aí, quando o fofo chegar, a briga vai ser feia e simplesmente foram três noites seguidas, três situações que muitas vezes eles mesmos organizam para o outro atrasar, para justamente acontecer isso aqui. Mas, tia, se não foi isso, se ele estiver aprontando, problema dele. Quem vai ter que se ver com a lei é ele, não é você. Alguém controla pessoa, sentimento, emoção? Ninguém. Não te ilude. Você vai ficar louca e não vai conseguir controlar ninguém. Ou você vai ficar louco e não vai conseguir controlar ninguém. Então, todos nós somos médios? Somos. Todos nós somos médios. Então, qual é o papel que cada um de nós, na condição de espírita, devemos fazer? Qual é o papel? Vigiar o nosso pensamento. Que tipo de sugestão chega na minha cabeça? Se for boa, a árvore é boa. Se for má, a árvore é má. Então, todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Porque o espírito, o nosso anjo da guarda, ele não é o nosso babá. E nem a nossa sombra. Tá ali, só ali. Vou ficar aqui com a Carla. A Carla vai dormir, ele vai dormir. Vamos comer, eu vou ficar olhando para a Carla comendo. Gente, não viaja. Olha o misticismo. Eles têm N atividades também. E mais a responsabilidade de estar conosco. Mas quando eles percebem, por isso que ele colocou aqui, ó, quando sabem escutá-lo. Então, quando ele percebe que a Carla não está ouvindo, não quer ouvir, não recebe as inspirações, eles vão ficar fazendo o quê do lado da Carla? Olhando a Carla se quebrar toda? Não. Ele vai continuar o trabalho dele, vai fazer o serviço dele. Quando a Carla sentir a dor necessária, aí ele vem ajudar. Mas ela já sentiu a dor, ela já entendeu as escolhas que ela fez. Entendeu? Então eles não ficam, gente, perdendo tempo, não. Não ficam. Tem muita coisa para fazer e tem muita gente para ajudar. Ajudar quem não quer ser ajudado é impossível. Agora que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, então aqui já é um médium o quê?
Ostensivo.
Que outros não o escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Então, tem gente que diz assim, eu queria saber quem é meu guia espiritual. Vaidade. Vaidade. O nome não importa. De estar lá o evangelho, chama do que você quiser. O importante é a minha ligação mental com ele, a minha ligação emocional com ele. Mas o fulano é médio ostensivo, ele acabou de dizer aqui, olha, agora que um se comunique diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que é a mediunidade ostensiva, por isso que ele chama de especial, que outros não escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Porque ele pode, o médium, ver o espírito falar e o médium ser desobediente. E de repente nós temos um que não é médium ostensivo e recebe a intuição, escuta a intuição, recebe aquela intuição e vai e faz o bem. Faz de forma correta. Qual é? Por isso que isso não importa, gente. Todos os médiums que veem, escutam, ouvem, são pessoas moralizadas? Não. Mesmo vendo, mesmo ouvindo. Por isso que disso pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. E todos nós temos um espírito amigo, um anjo, pronto a nos ouvir, pronto a nos ajudar, pronto a nos auxiliar. Às vezes eles permitem algumas dores que é para a gente aprender. O bom educador faz isso. Chamai-lhe espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma. Porque a gente diz, não, a minha razão está dizendo. Não, é porque eu sou um cara inteligente. A minha inteligência está dizendo isso. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas, nem sempre, as compreendeis. Você imagina, às vezes, porque não é fácil ser anjo da guarda. Olha de que deve ser um... Gente, ainda mais anjo da guarda do povo aqui da terra. Meu pai, olha. Eu acho assim que eles ganham 1 milhão de pontos de evolução para tomar conta de um terrículo. Meu Deus do céu. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não dessa razão que mais se arrasta e rasteja do que caminha. Rasteja. Razão que rasteja, né? Porque como nos falta razão, né? Que mais se arrasta e rasteja do que caminha. Dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros. Mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo. Pega, Paulo, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Né? Acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo. Impulso que arrebata os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo, né, o povo, não pode compreender. Porém que ergue o homem e o aproxima de Deus. No livro, aliás, no Pinga Fogo de 71, o que aconteceu em junho, tem um filósofo lá, né, teólogo, professor da faculdade, o currículo do homem é assim, né, para espantar qualquer criatura que acredita na pseudo-intelectualidade de um certificado. Mas ele ali, ele entrevistando o Chico Xavier, ele disse assim: por que então vocês não publicam obras como Kant, Swedenborg, e foi falando Sócrates, Platão, e foi falando e tal, tal, tal. E o Chico, não foi Chico que respondeu, foi Emmanuel. E aí o Chico disse assim: quem sabe se todos eles também não eram médios? Né? Aí disse: não me cabe aqui responder, né? Mas é isso que ele acabou de falar. Porque se eu quero escrever um livro pornográfico, eu vou receber inspiração de quem? Espíritos pornográficos. Se eu quero escrever um livro de intriga, eu vou receber inspiração de espíritos que adoram a intriga. Se eu quero escrever um livro de autoajuda, de amparo, de esclarecimento, eu estarei recebendo inspiração. Entende? E detalhe, se for um vaidoso, aí é difícil ele conseguir, porque o vaidoso ele vai querer impregnar suas ideias, ele não vai entender, ele nem vai se colocar numa condição de receber a inspiração. Por isso que ele diz, mas que nenhuma outra criatura, entendimento que eu conduz do conhecido ao desconhecido, ele faz executar as coisas mais sublimes. Escutai essa voz interior. Quantas vezes a gente não escuta e diz assim, ai, bem que eu tive aquela vontade, aquela intuição, né? A gente diz, né? Mas eu não escutei. E às vezes para as coisas mais simples. Eu já digo que eu não temo mesmo, né? E eu tenho mil provas para isso. Então vem a ideia pronta na tua cabeça. Gente, é fácil. Tia, como é que eu vou saber? Primeiro faz silêncio, aprende a desacelerar a mente. Que tio, o que é fazer silêncio? É ficar sem fazer, pensar nada? Não, é impossível. Apenas coordena. Tenha consciência do que você está pensando. Direcione um pensamento na sua vida. E nisso você vai perceber, você está aqui, de repente aquilo chega pronto. Não faça isso. Por exemplo, segunda-feira eu tinha uma consulta 1 hora da tarde. 2 horas da tarde. E para mim é um horário difícil na segunda-feira. E assim, ligue para a recepcionista. Não, se tivesse dado errado, ela teria me ligado, né? E fui. Cheguei lá, a minha consulta tinha sido remarcada para um horário que eu já tinha solicitado, que era 5 horas da tarde. Entendeste? Então, é isso. Não está no teu métier mental e aquilo chega. Tchum! Chegou. É isso que nós temos que prestar atenção. Começa a escutar essa voz. Começa a escutar essas intuições. E escuta e vai verificar o que você vai ver quase sempre. Agora, eu tenho que estar sempre e me perguntando de quem que eu estou recebendo intuição. Então, mas tia, como é que eu vou saber? É boa? Então, a árvore é boa. É ruim a intuição? Então, a árvore é... Pronto. Exatamente, Marisa. Exatamente. É igual como se você dissesse assim, Marisa, faça uma redação sobre os pais. Então, a Marisa vai pegar papel, vai pegar caneta e ela vai ficar elaborando. Mas isso também não quer dizer que você não vai receber inspiração. Você pode até receber. Ela vem rápida. É rápida. É rápida. Ela é rápida, ela chega. Sim. Sim, você para, você pensa, você solta a caneta.
Essa é uma construção também intuída, mas quando dessa rápida,
sim.
Não estava pensando e veio criar, pronto.
Exatamente. Quando nós começarmos lá no nosso curso de quarta-feira, irmos para a prática mediúnica, que nós fomos fazer a psicografia, isso vai ser muito bom para o exercício, que aí a gente começa a prestar atenção e nos aproximarmos de forma mais consciente e perceber o que é meu e o que não é. Meus irmãos, dia que nós tivermos essa sensibilidade, olha, nós já vamos evitar mais muitos e muitos problemas da nossa vida. Muitos. Para finalizar o comentário, ele diz, escutai essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar. Não é uma vez e vai embora, não. É sem cessar. E chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda. Eu achei tão interessante que eu passei muito tempo longe da prática mediúnica, né, por opção, e agora eu estou voltando à prática mediúnica. E eu simplesmente esqueci um pouco da alimentação da quinta-feira. Sabe quando tu não te atenta? E o anjo da guarda, muito sério, o Leonel, observa o que você está comendo. Hoje é dia de atividade. Entendeste? Nem eu tinha me apercebido. Observe que você está comendo. Hoje é dia de atividade. Alimentação, no dia de atividade mediúnica, ela tem que ser leve. Preferência sem carne, sem gordura, sem café, sem chocolate. Banana pode, qualquer fruta. Fruta, verduras, sem problema. E ele diz que do alto dos céus vos estende as mãos. Do alto dos... Ele está do meu lado, colado? Lembra que os espíritos, o que eles fazem? Eles irradiam. Então, não fique imaginando o anjo da guarda colado do teu lado. Eles não são babá e nem nossa sombra. Então, de onde eles estão, a gente emite o nosso pensamento ou eles simplesmente emitem. Eu só tenho que captar. Ele diz, repito, dois pontos. A voz íntima que fala ao coração, que fala ao teu sentimento, é a dos espíritos bons. E é deste ponto de vista que todos os homens são médios. Alguma pergunta? Vamos ficar por aí? Essas últimas mensagens, elas são um espetáculo também. E a gente não pode deixar de comentar. Então a gente chega no finalzinho do livro. Ah, já vai acabar. Eu digo, doce ilusão. Porque cada uma mensagem dessa, elas trazem muitas informações pra gente, tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação? Não?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Qual é o convite? Por que nós estamos aqui? Mesmo vivendo uma vida humana, nós temos que estar no corpo. E o convite é exatamente a alma, o espírito, sobrepor-se à matéria. Então, eu não vou conseguir me sobrepor se eu não estiver na matéria. Eu preciso viver a experiência no corpo físico e eu preciso aprender a sobrepor a matéria. A matéria não pode ditar as regras. A matéria não pode dizer o que eu tenho que fazer. Eu, como espírito, e daí a capacidade espiritual, a evolução moral de um espírito, a matéria não exerce nenhuma influência sobre ele. Mas nós precisamos ainda mais. Eu preciso me aproximar da minha essência, mesmo estando no corpo físico. Eu preciso aprender a ter contato com o mundo espiritual. Daí a mediunidade. Então, por que que hoje nós temos um número reduzido de médiuns inconscientes? Porque nós precisamos aprender mediunidade conscientemente. Todos nós somos médios. Então, qual é o papel que cada um de nós, na condição de espírita, devemos fazer? Qual é o papel? Vigiar o nosso pensamento. Que tipo de sugestão chega na minha cabeça? Se for boa, a árvore é boa. Se for má, a árvore é má. Para irmos para a prática mediúnica, que nós fomos fazer a psicografia, isso vai ser muito bom para o exercício, que aí a gente começa a prestar atenção e nos aproximarmos de forma mais consciente e perceber o que é meu e o que não é. Meus irmãos, o dia que nós tivermos essa sensibilidade, olha, nós já vamos evitar mais muitos e muitos problemas da nossa vida. Muitos.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, assim, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes que nos inspiraram, nos conduziram e, em particular, aos nossos anjos de guarda. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.